A Guiné-Bissau foi a votos no passado domingo, 2 anos após o golpe militar de 12 de abril, que interrompeu as eleições em curso na altura. O ato eleitoral de domingo foi acompanhado por 612 observadores e 3 organizações internacionais e países, e teve a presença de mais de 2 dezenas de jornalistas internacionais. A Guiné-Bissau é, assim, o tema desta edição de Agenda Africana, aqui na Voz da América, hoje com Álvaro Lugero Andrade. Na véspera das eleições, em Bissau, conversei com o analista e politólogo Rui Landim sobre a campanha e o que se pode esperar a partir de agora. Comecei por lhe pedir que me fizesse uma leitura da campanha eleitoral, que, ao contrário de outras, não teve grandes eventos de massa, à exceção do dia de encerramento. Aqui na Agenda Africana, então, Dr. Rui Landim, falemos um pouco da campanha eleitoral.
Sim, de facto, como disse, esta campanha foi um pouco diferente. Tanto das outras campanhas. Primeiro mesmo, por, digamos assim, a atração ao público. Não foi uma campanha que traiu grande entusiasmo das populações. Isto talvez compreende-se por razões de alguma incredulidade. As pessoas não estão muito lá crentes que se mude alguma coisa. Portanto, há os atos inovadores. Já as organizações da sociedade civil promoveu-se debates a nível dos candidatos presidenciais e legislativos, portanto, há muito já não passava na Guiné-Bissau. Portanto, e em termos de mensagens, a tónica foi sempre a estabilidade, paz, etc., que constituía de facto preocupações e que se verifica em todas as camadas da sociedade da Guiné-Bissau, porque a ausência de paz e de estabilidade conduziu o país à situação que se encontra. É justo que a mensagem seja centrada nas questões que têm a ver com a paz, com a estabilidade.
Professor Rui Landim, e quanto às estratégias e ideias dos candidatos?
Há uma ausência completa quase das ideias, salvo um ou outro candidato, salvo uma outra formação política que fala da necessidade de reorganização do aparelho do Estado através de uma estratégia de boa governação, etc., e de, se quiser, alguma reorganização legislativa, etc. Portanto, mas de uma forma geral, fala-se de paz e estabilidade de uma forma vaga, abstrata e que não comporta substâncias.
Nos debates, reparei que existe uma confusão quanto às funções e responsabilidades do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Este fator parece ter pessoalizado muito a campanha.
A visão do Presidente da República também tem sido um grande problema. Os candidatos confundem, portanto, o papel do Presidente da República e do Governo no contexto do semipresidencialismo, que é o regime político, o sistema político da Guiné-Bissau, e salvo 3-4 candidatos que de uma forma mais precisa e falam do papel que teriam enquanto Presidente da República, enquanto visão do Presidente da República e enquanto atuação e intervenção do Presidente da República e da magistratura, e portanto, que ajeitas um ou outro candidato, nomeadamente o Dr. Hélder Vaz, e de poucas pessoas ou de poucos candidatos que de facto encarnam uma visão presidencial e que encarnam um perfil do presidenciável. Portanto, ele já avança com aspectos que têm a ver com a cooperação estratégica e que o presidente deve ser o animador, o moderador, portanto, de todos, e não simplesmente um árbitro, não é um árbitro qualquer, como outro, não é um juiz, etc., mas que é mais um moderador, um iniciador das ações do Estado e que, enquanto defensor da Constituição, e também que realça o papel do Presidente em termos de criação de coesão social, de ser voz dos sem vozes, de ter, portanto, ser uma reserva moral, reserva política. Em termos legislativos, os partidos, portanto, faltam um aspecto muito importante, um aspecto estratégico, um aspecto de metas, e até 5 anos, até 4 anos, realizações em concreto, em termos de quantitativos, em termos de quanto é que vai custar, quanto é que custa, quanto custa e fonte do financiamento, onde é que se vai buscar? Então, como é que se vai buscar isso?
A grande pergunta é, iremos ter uma coabitação, uma coligação, um presidente de um partido, apoiado por um partido, e um primeiro-ministro de um outro partido?
É possível, mas a primeira tendência leva-nos a que haja tanto o presidente como o partido seja de uma única, da mesma cor política. Portanto, ter o partido que vai ter um presidente, ter um governo e ter a maioria na Assembleia. Portanto, é isso, nesse caso, é o PSGC.
Depois das eleições, sendo o PRS e o PSGC, serão as duas forças maiores no Parlamento?
Sim, serão as forças determinantes, se quiser. São partidos do arco da governação. Então, são os dois partidos. Portanto, e penso que poderá haver uma pequena incursão, diríamos assim, de um partido a outro. Eu estou a pensar, por exemplo, na União para Mudança, estou a pensar no PRI, portanto, mas que devido à dispersão, se tivessem concorrido numa coligação, as chances seriam maiores. Seriam maiores de poderem, de facto, serem o fiel da balança.
Nos primeiros 100 dias, quais são as indicações? Quais serão os sinais de que as pessoas, vendo esses sinais, estamos a regressar à normalidade, vamos agora retomar a normalidade?
Muitas coisas a serem feitas. Da reforma do Estado, da reforma em que entra a defesa e segurança como setores mais nevrálgicos. E as pessoas têm uma certa consciência disso e que não estão à espera de muitas de milagres neste caso. Mas quanto a mim, eu penso que o melhor que se pode ter é ter um governo. Portanto, que possa, com um Presidente da República, que tenha visão de longo prazo e que possa iniciar, primeiro, iniciar essas reformas com um timing, com opções claras em termos de o que é preciso e identificação de meios, de recursos que não sejam fantasmagóricos, de pensar que isso vai-se buscar, vai-se cair do céu e que realisticamente vai-se ter. Portanto, pode esperar que isto, até no meio da legislatura, se lá chegarmos, né? Estou a pensar em 2017, 2018, começar-se já a aparecer alguns sinais. Alguns sinais, simplesmente, mas que tem que ser visão de longo prazo.
E assim terminamos esta edição da Agenda Africana, hoje sobre a Guiné-Bissau, país que foi a votos no domingo e que concentra a atenção da África e do mundo, depois de 2 anos de transição na sequência do golpe militar de 12 de abril, que interrompeu as eleições em curso na altura. Sou Álvaro Ludgero Andrade, obrigado pela sua sintonia, até à próxima semana.